Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo-me Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 96º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem precisar de perder nos dados, como no Carel.
Desculpa?
Não precisamos de perder nos dados, que é para termos aquilo que queremos.
Uma menção à noite de abertura do Queer Lisboa.
Eu agora gosto de começar com um teaser e para ir para o final do episódio e para as pessoas ouvirem até ao fim. O que é que será que Nuno Miguel Gonçalves está a falar? Perder nos dados?
O que é que esses dados significam?
Eu vou apresentar dados para isso.
E porquê é que está envolvido Cocó?
Pedro, isso é spoiler, já não é teaser.
É. Acho que não é. Então, o que é que aconteceu esta semana no Manel?
Ah, sei lá, já não me lembro.
Já não te lembras?
Já não me lembro, já foi há muito tempo.
Já foi muito tempo, há muito tempo esta semana que passou.
Esta semana foi muito longa.
Foi?
Centília.
Tipo, já estamos a sair do... Estou neste momento a ver as orelhinhas do Sawyer.
Coitadinho.
Ele hoje não pode estar ao pé de nós.
Não pode?
Não, porque está a casa molhada. Tive de lavar o chão.
Pronto.
Mas sim, está tudo pronto. Estamos a evoluir no controle da pandemia. Os casos estão a descer. Já podemos andar na rua sem máscara, em situações de não juntamento.
Isso na realidade já podíamos, antigamente.
Agora já não é não recomendado.
É recomendado.
Espera, isto foi uma dupla negativa, estou muito baralhado.
Pois, ou seja, continua a ser recomendado.
Em situações de ajuntamentos.
Sim, tal como antigamente.
Mas antigamente era suposto andar com máscara na rua. Não.
Não, a não ser que estivesses em situações de ajuntamento.
Não.
Sim.
A Gracinha vai discordar.
Olha que não.
Não foi as indicações que ela deu. Não.
Sim, estás no meio do campo, tens que estar de máscara, yep. Sozinho.
Yep, sure. Sabes como é que é? No meio do chapéu.
Bem, vamos começar, hein?
Ai, está bem.
É que não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu, mas vai ficar mais para o fim.
Sim. E as... Pronto, vão haver autárquicas, não é? Para no próximo
domingo.
Ah,
já falta pouco tempo. Pois é.
Ainda não decidi quem é que vou votar, mas isso já falamos.
É? Também fica para o fim.
Não, não fica para o fim.
Não, o que é que fica para o início?
Então, é um...
Lê-se no...
O Parlamento Europeu quer libertar a União Europeia da discriminação contra famílias arco-íris. Isto é um texto do nosso correspondente em Bruxelas, Diogo Pereira.
É verdade, o Diogo
é o nosso
Pereira.
Carlos Fino.
Um beijinho ao Diogo. Escreveu então esta semana sobre esta proposta do Parlamento Europeu. Proposta essa em que 387 pessoas eurodeputadas, entre as quais todas as eleitas do PS, Bloco de Esquerda, PSD e ainda o independente Francisco Guerreiro, votaram a favor da resolução que incita a Comissão Europeia a avançar com propostas legislativas concretas que protejam os direitos LGBTI+, e das famílias arco-íris em todos os países da União Europeia. Inclusivamente aqueles, e em especial aqueles, e estamos a falar... nomeadamente da Hungria e da Polónia. Não sei se te lembras da entrevista que o Diogo fez à eurodeputada Terry Reintke, que certamente não é assim que se escreve.
Se escreve, pode ser.
Que se diz. Em que ela falou precisamente que essa era uma das lutas agora na União Europeia, passa pelo reconhecimento das famílias arco-íris em toda a União Europeia, uhum. Porque não há a segurança quando elas viajam ou quando elas vão viver para um outro país dentro da União. Os direitos não são iguais para elas não usufruem dos mesmos direitos em todos os países, e isso obviamente não é ok e vai contra um dos pilares maiores da União Europeia, que é haver então essa igualdade de direitos e de proteção a todas as pessoas. Todas as pessoas são livres de andar na União Europeia e supostamente com o mesmo grau de liberdade, e isso não acontece para as famílias arco-íris.
Não, porque existem leis muito diferentes entre os países da União Europeia, e esta tentativa de uniformização por parte do Parlamento Europeu é uma atitude louvável, mas ao mesmo tempo não sei muito bem como é que eles vão aplicar esta lei, tendo em conta que têm na União Europeia países que são totalmente contra este movimento legislativo. Portanto, estou muito cético.
Pois, isto vai ser uma batalha. O Parlamento Europeu propõe várias ações, então, para assegurar a proteção dos direitos LGBTI+ e das famílias arco-íris, e que elas sejam reconhecidas e livres de circular enquanto família em toda a União Europeia. E então, entre essas propostas, passa por instar que Estados-membros introduzam legislação para assegurar o respeito pelo direito à vida privada e familiar sem discriminação e à livre circulação de todas as famílias, incluindo medidas para facilitar o reconhecimento de género legal de pais e mães trans.
Sim, também relembra que a Constituição Nacional não pode ser usada como argumento para obstruir o direito fundamental à livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, justificando a violação dos direitos das famílias arco-íris que se mudam para o seu território.
Urge então à Comissão a propor legislação europeia que proteja as famílias arco-íris ao reconhecer pessoas adultas mencionadas numa certidão de nascimento emitida noutro Estado-membro como pais ou mães legais da criança, independentemente do sexo legal ou do estado civil, então, das pessoas adultas. No fundo, esta proposta também pressiona a Comissão a enfrentar precisamente a Polónia e a Hungria, que falamos ainda agora, pela discriminação que a comunidade LGBTIQ+ sofre nestes países em específico, digo eu, devido a políticas estatais recomendando sanções ao abrigo dos tratados da União. Apesar, e agora aqui é que fica assim um bocadinho estranho para o nosso lado, porque apesar da maioria a favor, 161 pessoas eurodeputadas votaram contra e 123 abstiveram-se. Entre as representantes nacionais, vimos o voto negativo de Nuno Melo, do CDS-PP, que não é
Não é
propriamente
novidade, sim.
novidade, não é? Mas vimos também a abstenção do PCP,
Também não é novidade, infelizmente.
pela Sandra Pereira e pelo recém-chegado João Pimenta Lopes. Um bocadinho.
Não me surpreende.
Ai, o
O
PCP.
PCP ainda não acredita que existiu sequer genocídio na Chechênia e essas coisas. O PCP gosta muito de fechar os olhos na União Europeia.
Sim, dá assim um aspecto um
Completamente
bocadinho.
contraditório e.
Lá está, coloca-se ao lado do CDS-PP nestas
Pronto,
questões.
eles lá sabem.
Mesmo que possa haver outro tipo de justificação, mas. Quer dizer, se é uma medida que consegue unir toda a esquerda portuguesa e o centro-esquerda e mesmo o centro-direita, nomeadamente com o PSD, o PCP não consegue encontrar aqui uma votação que proteja então as pessoas LGBTI e as suas famílias dentro da
Consegui,
União
consegue, mas
Europeia.
não quer. Portanto, isso parece-me claro. E ainda que a nível nacional normalmente esteja do lado dos direitos das pessoas LGBTI em Portugal, claramente existe aqui uma dicotomia e um paradoxo na forma como o PCP encara estes temas, e isso não é novo, não é nada novo. Portanto, é triste, mas não é surpreendente.
Pronto. Então o Diogo escreve que numa altura em que relatos de ataques queerfóbicos aumentam e a democracia é questionada diariamente, diz ele que não votar a favor da defesa das famílias arco-íris é dizer não me interessa a defesa dos direitos humanos, ou pelo menos este tipo de direitos humanos. Ele diz que fica contente por ver tantas pessoas representantes a votar a favor de uma resolução histórica tão importante. Mas que se questiona o que leva então outras pessoas a não apoiar, quando às vezes até apoiam questões semelhantes. A defesa dos direitos humanos, continua então o Diogo, não pode ser só às vezes ou só para algumas pessoas. Se souberem a resposta, pede o Diogo, digam o que é que faz uma escolherem uma causa e não outra. Mas pronto, enfim.
Hipocrisia, pronto. Puro e duro.
Passou, vamos ver o que é que então sai daqui,
Sim,
porque realmente
passou.
este é um dos.
Não obstante das oposições, mesmo a nível nacional.
Sim, a uniformização dos direitos humanos na União Europeia ainda não existe e este é um passo para esse ideal que espero que siga em frente, então.
Então, e agora no nosso governo de sombra, vamos continuar a falar política, desta vez com outro lixo no site!
Ai! Olha, os do governo de sombra já nem se chama governo de sombra.
Que pena!
Nem sei como é que se chama. É uma coisa esquisita.
Quatro marmanjos a dizer porcarias, tirando um.
São quatro? Quer dizer, são três, mais o moderador.
O moderador é um dos que diz porcaria.
É.
É. Senão no programa diz muita porcaria em todo o lado. O único safo é o Mexia, mas pronto. Lê-se no site. Autárquicas 2021. Liga Portugal promove reflexão autárquica em cinco cidades.
É verdade, estamos aí quase com as eleições à porta.
É verdade, senhor
Já neste
Ilga.
no bingo.
Senhor Ilga, o que é que a senhora Ilga vai fazer?
a ILGAS está a fazer precisamente uma reflexão autárquica em torno da questão LGBTI em Portugal. E então anda a promover alguns debates que vão acontecer até dia 23, até amanhã, quinta-feira, mas que poderão ver nas redes sociais da ILGA Portugal. Debates em torno de pessoas candidatas, nomeadamente às cidades de Faro, Coimbra, Lisboa, hoje quarta-feira do Porto e amanhã o último de Setúbal. Portanto, tendo em conta ainda toda este mundo pandémico em que estamos, porque para quem não podem não se lembrar, muitas vezes a ILGA Portugal promovia então um debate um pouco em presencial, mas mais limitado no espaço, geralmente em Lisboa. Aqui aproveitou, no fundo, esta questão de poder ser online e então espalhou estes debates para várias cidades do país. Obviamente não podem ser por todas as cidades, não há essa capacidade, mas ainda assim são 5 debates que poderão interessar ver, porque as autarquias têm um grande poder de ação que são determinantes para comunidades específicas, como é o caso das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e das suas famílias. Estou interessado para ver o quão preparadas estão então estas pessoas que se candidatam a este papel. Eu temo que nem todas estejam bem preparadas. O que é que te parece?
Eu acho que as que vão ao debate são capazes de estar.
Achas?
Não. Se aceitaram ir a um debate de direitos de pessoas LGBT, é pelo menos...
É o mínimo.
Seria o mínimo, não é? Que já não tenha acontecido no passado haverem pessoas a participarem nestes debates, nomeadamente da Iniciativa Liberal, a dizerem muita, muita porcaria.
Pois, vamos ver o que é que...
Mas também a Iniciativa Liberal é a iniciativa dos memes, por isso é de trolling. Aquilo não é um partido político, é um partido de trolling.
Foi bastante troll, é verdade. Portanto, vejam então à noite, às 9 horas, no YouTube da ILGA Portugal e no Facebook da ILGA Portugal, ou revejam mais tarde, têm até domingo para decidirem qual é melhor. Ainda não decidiste quem é que vais votar,
não? Não.
Estás inclinado entre...
Entre o Nuno Graciano e o da Iniciativa Liberal, claro.
Eu acho que o Nuno Graciano está a ser um grande flop. Estavam a apostar tudo, lá está uma pessoa conhecida e tal, e ele é... acho que não está a ajudar em nada, aquilo vai ser terrível.
Mas pode ser que funcione bem, normalmente o Chega funciona bem a nível de quanto pior é o candidato, melhor.
Pois, mas eu acho que não está a ter esse impacto, acho que lá está, do PSD...
A da Susana Garcia.
A Susana Garcia, que vai ter uma votação, enfim... pequenina e que parece que a atual presidente de Câmara vai manter o seu papel e se calhar até com uma votação próxima da maioria absoluta. Parece que ela ainda assim conseguiu roubar muito tempo de antena para a parte da extrema-direita.
Sim, ela foi visitar um sítio qualquer na Amadora com vestida de Beetlejuice.
Desculpa?
Vestida de Beetlejuice, da personagem do Tim Burton, o Beetlejuice.
Porquê? O que é que se quer dizer?
E é com um fato às riscas brancas e pretas.
Ah, já sei. Sim.
Pronto, era só isto.
Ah, era só isso?
Era.
Pronto.
Eu acho que se adequa.
Mas acho que não vai ter depois grande significado na eleitoral.
Vamos ver, Pedro. Nunca se sabe.
Portanto, mais um tiro no pé de Rui Rio. Mais um?
Eu não sei como é que ele ainda tem pés, porque já são tantos tiros nos pés, não sei como é que aquilo não é só buracos.
Ai, pronto, não... Enfim, vamos ver o que é que surge no domingo.
Mas, aliás, eu não estou indeciso entre o Nuno Graciano e o do Iniciativa Liberal, não, que eu nem sei o nome.
Eu acho que não.
Estou indeciso entre a Beatriz Gomes Dias, que é uma... Tipo, tem um percurso quase igual ao meu, bióloga e comunicadora.
E que foi ao Queer Lisboa.
E que foi ao Queer Lisboa, estava a comer a M&M's. Não ofereceu, mas estava.
Não, mas tu, tipo, olhaste para ela e para os M&M's, tipo, ficaste parado a olhar,
sim,
tipo...
Sim. Mas pronto, ela também depois do Querel... Mas pronto, já aí vamos.
Ah, ok.
Estou indeciso entre ela e... Oh, era tão fácil se o Rui Tavares tivesse candidatado à Câmara.
Tinhas votado nele?
Tinha. Naquele... Mas assim... Sem pensar muito duas vezes. Mas pronto, ele agora está com Medina e isso já me tira...
Põe-te mais reservas.
Tira-me a Tusa.
Tira-te?
Tusa.
Olha, ele também vive aqui ao pé da Graça.
Não é esse tipo de Tusa.
Não é?
Não é dos 100 metros do Grindr. Não.
Ok. Pronto, sabe-se lá.
Quer dizer, imagina... Pronto, ele faz mais o meu género a nível político.
Ah, ok. Não, estou a falar politicamente. Uma conversa... Tusa política, é isso que estás a falar.
Sim.
Sim.
Mas eu não sei o que estamos a falar na realidade.
E então, o que é que aconteceu mais esta semana no Manelli?
Aconteceu outro lance no site, não é?
Aconteceu. Então, é mais uma rubrica, do André Malhado, beijinhos ao André. Como se constrói uma identidade sonora? Discussão sobre o vídeo musical Bonequinha, de Gloria Groove.
Não é Gloria Groove.
Então.
Gloria Groove!
Pronto, eu não consigo fazer essas coisas.
Não consegues fazer o quê?
Gloria Groove!
Ah, realmente, não consegues.
Não, eu bem disse, peço desculpa.
Bem, a Gloria Groove, para quem não conhece, é a segunda drag queen mais famosa do Brasil.
É.
A seguir à Pabllo Vittar, não é? Que tipo, essa, não, essa é a drag queen mais famosa no mundo, portanto, é difícil bater.
Espera, mais do que o RuPaul?
Sim, a nível de seguidores nas redes.
Mas isso não quer dizer que seja a mais famosa, tipo...
Não, mas...
Estás a dizer mais famosa nas redes sociais?
Sim, mas a nível mundial é...
Nas redes sociais.
É que o RuPaul é muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos. Não te esqueças que o Brasil é gigante.
Eu sei. Sim, mas estou a dizer, mas RuPaul...
E o Gloria Groove.
Desde os anos 80 que é super conhecida.
Então, e a Pabllo Vittar já quase desde essa altura também.
E então, Gloria Groove.
Gloria Groove é uma personagem drag de um rapaz chamado Daniel, mas ele diz que Gloria Groove é metade drag, metade rapper. Então o estilo dela é mais uma coisa mais urbana e mais contemporânea do que propriamente se calhar a Pabllo Vittar, que está mais pela pop e pelo funk. Está tudo bem, o que é que está-se a despir?
Estou a ficar transpirado. Mas podes continuar, isto não
se via. Falo da Gloria Groove e tu ficas louco.
Estou-me a lembrar do vídeo.
Pronto, é que a Gloria Groove fez agora uma música nova, o primeiro single do próximo álbum. O single chama-se Bonequinha. Mexe essa bundinha... Não. Em que ela é uma nova personagem, um novo alter ego. Parece tipo a Dita.
My name is Dita.
É, mas esta é a Lady Leste. Porque é para representar a música do leste brasileiro. Basicamente que é, o leste é... Tudo está no litoral, calculo eu. Por acaso não sei.
Sim.
E pronto, também é com a participação de Mirella, que é uma jovem de 12 anos e que é irmã do rapper Drick Barbosa. Com quem a Gloria Groove já tinha colaborado.
Oh...
A música é muito gira, o videoclipe é assim provocante, provocador, provocatório, controverso. E vê a Gloria Groove primeiro está com uma bonequinha tirada da caixa, então ela está a dizer que vai fazer qualquer coisa fora da caixa. Pelo menos é que o André Malhado diz, e eu concordo, mas ele dá várias pistas. E ele diz também que a Lady Leste faz pirraça, sacanagem e acaba a lona. Ela própria diz isto. O que explica todos os locais onde a encontramos. Um cibercafé onde a pornografia é proibida, mas relações íntimas acontecem por trás das cortinas ou na casa de banho. E não é pouco. Se bem que te lembras, se viste o vídeo.
Vi o vídeo, claro.
Pronto. Ela está a cantar numa sanita e na outra estão três meninos. É coisa.
Atenção. Como não? Quem nunca, não é?
Com três pessoas, não me lembro. Mas pronto. Nunca se sabe.
Nunca se sabe o dia da manhã, Nuno Manel.
Nunca se sabe, ok? Pois já não me lembro. Numa entrevista ela diz que Lady Leste representa tudo aquilo que ela queria ser na adolescência e na infância, mas não pôde. E o André Malhado explora muito bem esta questão deste alter ego novo e também um bocadinho de como a música queer se pode enquadrar na música mainstream. Ele diz que a diferença entre o mainstream e a arte queer é que a primeira, o mainstream orienta-se por padrões, coisas muito repetidas, enquanto que o segundo procura defender a polifonia, ou seja, sons muito diferentes e variados. E...
Eles falam da guitarra, eu estive a ver depois alguns comentários no vídeo do YouTube, e falam que realmente o riff da guitarra que acompanha a música não é habitual neste tipo de canções.
Sim,
é
funk.
É bastante tipo, originalidade.
É que a canção é mesmo canção funk, puro funk, mas depois tens umas variações interessantes, que lá está. Também a queerness da Lady Leste e da Gloria Groove. Eu não consigo dizer Gloria Groove sem dizer Gloria Groove, porque ela começa todas as músicas a dizer isto.
Pois. Exato. Depois o André Malhado referiu isso, que é a sua assinatura.
A minha assinatura?
A sua assinatura.
Agora não consigo, mas que já não está com QR Code. Não. Agora tem que ser com assinatura. Ah, isso não é nada, isso é muito pré-pandemia. Não sei. E pronto, vão ver este vídeo e também ler o texto em que o André Malhado vai mesmo a fundo na análise desta música, como sempre, e muito bem.
Sim, eu não conhecia nem a canção nem o vídeo e já coloquei nas minhas playlists a Bonequinha.
Bonequinha! Não é assim.
E então pronto, vale muito a pena ler esta rubrica. Um beijinho ao André Malhado.
Beijinho, André.
E beijinho ao Diogo, que há bocado não demos beijinho ao Diogo.
Eu mandei logo, foi a primeira coisa.
Eu não dei beijinho ao Diogo.
Eu mando logo beijinhos.
Pronto.
Ai, Nuno Manel. Mas isto não é a única coisa de cultura que temos esta semana, Nuno Manel. O que é que está a acontecer neste momento?
A gente está muito político-cultural ali.
Ai.
Então, esta semana, na passada sexta-feira, ou seja, na semana passada, porque nós já
estamos...
No dia 17 de setembro estreou o Queer Lisboa, a 25ª edição daquele que é o festival de cinema mais antigo da cidade de Lisboa. Não sei se é do país.
Acho que é do país.
Temos que avaliar isso, que eu acho que o do Porto, o terror é mais antigo. O Fantástico Porto é mais antigo. Então, fomos na sexta-feira, à sessão de abertura. Foi bom ver... Para já estavam as medidas de segurança todas muito bem aplicadas. Aquilo não estava sequer a 70% da capacidade, estava para aí a 50%, estava sem lugar não. Mas foi bom ver tipo, o regresso das pessoas ao cinema e para ver cinema queer, o que é que isso seja, qualquer que seja esse rótulo. E foi interessante porque eles decidiram começar este festival, este programa, com um clássico.
Foi, nós vimos.
Tu estavas a tentar lembrar qual é que era.
Sim, o Kerelli.
Kerelli, que era de 1982, creio eu, de Rainer Werner Fassbinder. Que é um realizador alemão muito
famoso. Não é o ator?
Você faz Spender.
Ah. Pensava que era só sotaque.
Não. Na volta alguém se enganou a escrever. Não sei qual deles. Fomos ver o Kerelli e eu confesso, eu apesar de ser um grande consumidor de cinema e cinema clássico, nunca tinha visto o Kerelli.
Nunca tinhas visto o Kerelli, Nuno Manuel?
Também não.
Sim, mas tu é que és auto-intitulado um grande consumidor de cinema, não sei o quê.
Já tinha visto muitos filmes do Fassbinder, mas nunca tinha
eu
visto
Eu também,
este.
Então vimos aqueles...
Cala-te! Eu já sabia que quis dizer isso. e o Kerelli é baseado numa obra de Genet, que é um dos grandes homenageados desta edição do festival. E é uma adaptação para cinema de uma peça, de uma peça de teatro... E tal como é normal, essa peça de teatro acaba por ter um grande protagonismo no cinema de Fassbinder e ele encena sempre os seus filmes como peças de teatro. E mesmo a nível de estética, tem uma estética sempre muito marcada e o Kerelli tem exatamente isso. Há bocado estavas a falar de pilares, já não lembro porquê. Eu lembrei-me logo dos pilares do Kerelli, que são altos falos.
Pois são.
E pronto, é um filme que para a altura em que saiu, no início dos anos 80, é tão à frente que ainda hoje parece assim um bocadinho disruptor. A forma como... Lá está, ele joga muito com o erotismo masculino, com a forma como a sexualidade masculina se evidencia de forma muito básica.
Certo. Então, mas ele, não é nada subtil.
Aquilo basicamente nada é subtil na sexualidade
masculina.
Mas qual
masculina. É a história do filme?
A história é de um marinheiro
que
troca de popa.
Como deve ser.
Como deve ser, que é exatamente por isso que eu fiz há bocado o teaser de jogar aos dados. Que
exatamente.
Ele finge que não... Portanto, existe lá um bar... Que é o bar do Nono e da...
A dona do bar mesmo.
Ela é a dona do bar é a Jeanne Moreau.
Pronto.
Mas o marido dela é o Nono. E então os meninos vão lá e se ganharem o jogo dos dados, comem a mulher dele. Se não ganharem, vão levar com ele.
Com o
Nono e por aí, exatamente. Então o Kerelli, que é o protagonista, tipo... Ele ganha o jogo dos dados, mas depois está lá tipo a mexer nos dados que é para ficar para perder.
E ele ainda por mais demorou, porque ele teve a fazer contas, ele não dá sempre uma matemática.
Ele é muito bonito, portanto...
Pois, não sabe matemática, não, porque o Nuno jogou primeiro, tipo, já não sei, 25, e ele depois
ele
teve a fazer 28,
contas. Ele tinha 28, tipo, ai, como é que eu tiro 3 disto?
Tipo, ai, agora tenho que rodar isto quantas
vezes. Eu queria tirar os 3, mas não era estes.
E então teve que falar com ele.
Sim.
Pronto,
foi um bocadinho à base de custo, mas lá levou com ele e gostou muito. Mas ele diz, não sou homossexual,
exato.
Eu só gosto de levar com ele. Mas pronto, é uma abordagem interessante, ainda que datada, obviamente, porque é de lembrar também que Fassbinder também era um homem homossexual super à frente, era bastante...
Super à frente.
Sim, ele próprio não escondia que era homossexual no início dos anos 80, o que era interessante. Isto também foi um bocadinho, já agora, salto para O Enfant Terrible, que é um filme alemão que também estreou no festival na secção Panorama. De Oscar Kola, e que conta a história do Fassbinder, e o filme não é grande coisa, que é uma pena, porque a estética está lá, a estética do realizador está lá, mas depois não vai muito fundo.
E a história?
A história tipo, é um bocadinho sobre as desventuras dele e a forma como ele também era um bocado cafajeste.
Era Cafajeste.
Mas escolhi muito bem os homens.
Oh, sabias que o Nono era um dos amantes do Fassbinder?
A sério?
O ator.
Ah, que giro.
Que era o Kunta.
Ele mantinha, portanto, os seus amantes por perto.
Pois. E, mas é uma história triste dele, mas acaba, eu acho que não vai fundo. Podia ter ido mais fundo, podia ter sido explorar mais a psicologia do autor, que é uma pessoa super interessante. E acho que ficou um bocadinho aquém. É com o Oscar... como é que ele chama?
Isaac.
Não.
Oh, isso é que era.
Oh. Viste aquela fotografia dele a beijar o braço da Jessica Chastain?
Sim.
Eu não sei o que é que se passou ali, mas eu fiquei tipo... mas é com aquele ator, um dos atores principais do Dark, da série.
Ah, ok.
É o pai da criança que primeiro é...
É o pai da criança?
É. Mas quem será?
Mas quem será? É o que estás neste momento a procurar.
Estou exatamente a procurar. Neste momento exatamente a procurar, que é o Oliver Masucci. Que já tem um nome italiano. E pronto, achei que ficou um bocadinho aquém. Já o documentário que nós fomos ver também durante o dia de sábado, Limiar, de Coraci Ruiz, não ficou nada aquém. Não, tu gostaste muito.
Eu gostei muito desse, sim. Basicamente fala sobre uma família cuja criança, uma das crianças, aliás, está à procura da sua identidade,
uhum.
Em que precisamente fala sobre, no fundo, o desenvolvimento e a procura de uma das crianças da família, que começou por se identificar como não-binária, e depois, mais tarde, encontrou-se então como uma pessoa trans não-binária. E, no fundo, eu gostei muito, é um documentário bastante pessoal, que é a vista, a nossa perspectiva é da mãe, e que é a realizadora.
Uhum.
E,
é transgeracional, porque também vai, sim, também
vai à mãe da mãe.
À mãe da mãe.
E ao filho, aos filhos.
E é interessante porque, lá está, toda a família é super aberta. A mãe era hippie, chegou a ter o casamento aberto, a filha também... aceitou logo super bem a queerness do filho, mas havia ali também certas coisas com que ela se debatia e que foi muito honesta com ele, em que não conseguia tomar algumas decisões por ele, por ainda ser menor, e foi muito interessante ver que, lá está, a pessoa mais aberta do mundo, mesmo assim, tem reservas, não é tipo um cheque em branco.
Sim, ela tinha reservas em autorizar o filho a fazer a transição, sim. Começar a transição antes dos 18 anos.
Sim, cirurgia e...
E as hormonas.
A transição física, sim.
E no fundo ela abordou de forma, lá está, como estava a dizer, de forma muito aberta essa questão, porque não é... Ela obviamente queria e acreditou no filho e quis proteger. Partilhou também com o filho as reservas pessoais que eram só dela, que tinha. Ela tinha receio de, enfim, do filho mudar de posição, de se arrepender e depois julgar-lhe à cara que ela tinha autorizado aquilo, mas de uma forma muito transparente, muito aberta e sempre numa atitude de apoio, de eu estou ao teu lado sempre, no matter what, mas talvez por uma questão de geração também, porque a geração é outra, ela tinha essa reserva inicial do que era certo, o que é que podia fazer. E depois
a avó percebeu... também, a avó, isso vinha um bocadinho da avó, porque também ela, claro, também apoiou sempre, e porque era, naquele caso era a mutilação de um corpo que era considerado feminino, e para isso ela era um problema ela adaptar-se a esse facto, e que lá, sim, está.
A linha vermelha da avó era mesmo a operação,
uhum.
Era a linha vermelha para ela. Para a mãe era mais o autorizar uma coisa, sendo ele ainda menor de idade.
Uhum.
Mas depois ela percebeu, a mãe percebeu, que no fundo estar a prolongar a ansiedade e o sofrimento de Noah também não era justo, e também não seria isso uma forma de apoio. Sim. Pronto, ela chegou à conclusão que não.
Sim, é muito bom, eu também gostei muito do documentário, e eu ontem ainda consegui ver mais um. O Minion, do Eric Steele, que basicamente conta a história de David, que é um jovem nos anos 80, de ascendência judaica, e que tem muitas atividades no meio da comunidade judaica. Ele vai com o avô viver para uma sinagoga, onde ajuda muito nos rituais judaicos e nos rituais religiosos que lá têm lugar.
e ao mesmo tempo está-se a descobrir também enquanto pessoa não heterossexual, no caso dele, e é interessante olhar para trás, ainda por cima numa comunidade tão fechada, ou que era tão fechada como a comunidade judaica nos anos 80, e perceber um bocadinho como é que alguém que na altura estava a olhar para o mundo de uma forma diferente, que é o caso do David, e ainda por cima, ao mesmo tempo que estava a descobrir a sua identidade, perceber que essa identidade estava no auge da sua opressão, que foi nos anos da pandemia do VIH. Lá está, isso acaba por não ser o centro do filme, mas o filme caminha muito bem nesse...
Mas fala sobre o quê?
É sobre é uma viagem de autodescoberta, é um coming of age movie, é uma história dele a perceber quem é. Mas ao mesmo tempo que está a perceber quem é, está também a navegar num mundo em que é muito cruel para as pessoas homossexuais. E o ator é incrível, tem uma interpretação brilhante, o Samuel Levine. A única coisa que eu achei foi que o final do filme teve uma resolução muito abrupta e não respeitou muito bem o próprio pacing do filme, que apesar de lento era sempre super interessante e super revelador da forma como estas personagens estavam a viver na altura. Achei foi que o final foi mesmo muito, muito abrupto e que não teve uma resolução... Não teve a resolução que a personagem merecia. A personagem estava a começar a viver naquele momento, mas ao mesmo tempo foi um bocadinho agridoce aquele final tão abrupto. Mas aconselho na mesma, porque o filme é muito bom, Minion. E obrigado ao Queer por esta programação. Vamos continuar aí durante a semana.
Já distribuímos vários bilhetes.
É verdade, já estão os bilhetes todos distribuídos, cada um em sua casa.
Podem ver cada um em sua casa.
Então, os bilhetes.
Podem ver mais pormenores da programação e no fundo, feedback que tivemos sobre os filmes que fomos ver. E então não percam, até porque só termina então na... sábado.
No sábado,
no
verdade.
Sábado.
No sábado.
Termina no sábado. Portanto, é ótimo. Vão ao Queer, tipo, ah, que bom. E depois no dia seguinte vão votar. Tipo, está tudo. O Queer acaba no sábado para depois no domingo a pessoa pode ir votar livremente.
Livremente e com ressaca.
De certeza que foi isto que aconteceu.
Uhum.
Então vamos ao nosso dar voz a...
Sim, vamos não demorar muito tempo. Eu vou dar voz a Star-Crossed, da Kacey Musgraves. Para quem não sabe quem é Kacey Musgraves, que raio que andam a fazer. A Kacey Musgraves é uma artista country super queer friendly e que fez um álbum... Já há dois ou três anos.
É uma pessoa decente.
É uma pessoa decente, é uma heterossexual decente.
Ok. Queer friendly, pronto. É. Sim. Deviam ser todas as pessoas, certo?
Não, mas pronto, ela não é só friendly, ela também tem o seu quê de ativismo na.
É.
Então, não te lembras? Já falámos no Rainbow aqui, em que ela.
Da Mariah Carey.
Oh, meu Deus. Kacey Musgraves, o Rainbow que estamos a falar é do álbum Golden Hour, mas ela lançou agora Star-Crossed. Que é o seu novo trabalho e que remete muito para um filme que eu adoro, o Johnny Guitar. Eu acho que já vi contigo, não já? O Johnny Guitar. O Pedro está a abrir a boca, não tem de despachar.
está a ser um dia muito complicado.
O álbum é muito cinematográfico e é tal como o Johnny Guitar é muito onírico, parece um sonho, é muito esteticamente... Não sei, realça muitas cores, o que é estranho para uma coisa de música, mas é um álbum muito interessante e que tem uma componente visual que desperta enquanto estamos a ouvir, que é muito, muito bom. Aconselho vivamente o Star-Crossed da Kacey Musgraves.
Já eu recomendo, quer dizer, não recomendo, eu recomendo o regresso
de... Recomendas um regresso?
Recomendo o regresso de Sex Education, terceira temporada.
Não ouvimos.
Pois, por isso é que eu não recomendo a temporada, recomendo o regresso. Visionamento.
Como é que uma pessoa pode ir ver o regresso?
Porque é a terceira temporada, eles regressaram pela segunda vez.
Então o quê? Vão ver o trailer? É isso? Mas não vêem a série. Vem. Não podem ver a série porque a gente não sabe se recomenda ainda.
Em princípio diria que sim.
Isso é muito...
Pelo menos baseado nas últimas temporadas diria que sim. Sex Education tem aqui este equilíbrio quase perfeito entre uma série de entretenimento, mas também uma série que de certa forma educa sobre alguns tópicos.
Como diz o nome, não é?
Sex Education, pronto. Não é um documentário, ok, não é uma fonte literária sobre a educação sexual, mas consegue pegar no tema e, no fundo, mostrar novas realidades que nem sempre estão presentes, especialmente Sim. em séries com um following tão grande e mainstream.
Sim.
Portanto, aqui tem a tua queridinha.
A minha Gillian Anderson! Bom, como é que ela, qual é que é a peruca dela esta temporada? Ainda não vi.
Ainda não vi. Ela se calhar nem aparece. Será que ela aparece com a peruca da...
Da Margaret Thatcher.
Da Margaret Thatcher. Isso é que era, olha.
E com um Emmy. E ela ali com... Ai, o quê? O que é que foi?
A Netflix a fazer tipo um crossover das séries. Oh, The Crown com Sex Education. Isso é que era. Aliás, ela se fosse um crossover entre The Crown com a Thatcher e Sex Education, era. Sex Education acabou.
Porque... Sex Education is over.
Exato, porque a Thatcher não foi assim grande espingarda para a educação sexual. Ela queria
quase. Pelo contrário.
Muito pelo contrário. Queria precisamente que as pessoas não. As crianças não soubessem o que é sexo. Não sei porque é que eu virei assim uma pessoa.
Porque quando falas de sexo, tornas-te sempre num seminarista da beira baixa.
E no fundo, dizer que não, as crianças não se podem distrair com essas coisas naturais.
Tá?
E então, pronto, Sex Education também começou o Morning Show. Pela
tá bem,
Pedro,
nós não
temporada.
Podemos recomendar coisas. Escusas de ser a
eu
TV Guia.
Eu gostei muito.
Tu não és a TV Guia.
Ah, não gostavas da TV Guia.
Gostava, mas não é para, não, tu não és a TV Guia, não estás aqui para anunciar séries.
E o que é que começou mais? Também deve ter começado mais coisas.
Mas deve, pronto,
acho
mas
que
pronto.
Estas duas são as principais que nós queremos recomeçar.
Sim. E pronto, está feita, está morta. Até para a semana.
Então,
vou votar.
Não aparece,
né? Não, está fechado. É melhor não deixá-lo vir enquanto estamos em autárquicas.
Porquê?
Porque ele vai dizer porcaria, de certeza.
Nem sobre o Queer Lisboa.
Não!
Por acaso não apareceu nenhum cãozinho nos filmes que nós vimos, pois não?
Só viste um. Ah, viste dois.
Só vi o dobro do que tu disseste. Não houve cães.
Olha, no Enfante Terrible e no Minion também não.
Ah. Será que isso tem alguma...
Achas que o queer é panfóbico?
Porque o pan é o símbolo máximo dos animais.
Não
representa
é.
Os animais.
Então vá, até para a semana. Durmam bem.
Durmam bem? Isto é são 7 da manhã. Os nossos fãs reais estão a ouvir isto mal sai às 7 da manhã.
Então já não são 7, são 7h40 ou 7h30, ou o que é isto?
Ah, pois. E vão dormir?
Ai, vem. Eu vou.
Tu vais dormir agora?
Vou.
Está bem.
Então vá, beijinhos.
Então vá, tenha uma boa semana, bom queer, se for o caso, e acima de tudo, boas eleições.
Bye!
Beijinhos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como o Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.
Yeah, boy, that kid.